Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! E vamos a mais uma sessão aleatória! Peguem a sua pipoca nesse podcast e a gente sorteia uma pipoca, um filme e premia categorias aleatórias do cinema e falamos sobre improváveis que invadem a nossa sessão doentia como canastrões de boné, nariz escorrendo sangue e qualquer mudança que você faça na sua vida vai imediatamente resultar numa desgraça.
Nossa senhora!
Isso aí!
Marina!
Eu!
Me diz uma coisa aqui.
Digo.
O que seria, olhando bem pro filme, assim, o que seria da sua vida hoje se você não tivesse me conhecido?
Nossa, velho.
Se eu não tivesse te conhecido, a grande chance de não existir o Sessão Aleatória.
Olha!
E grande chance também de ter retardado o início do PDG, que foi você que comprou a ideia de gravar o piloto com a gente.
É isso aí.
Quem mais seria louco o suficiente pra comprar uma ideia de jirico, né? Então, assim, eu acho que Sessão Aleatória existe graças àquele momento no multiverso onde a gente conectou, assim. Ana Paula, me conta da sua vida, assim, um momento onde aconteceu algo que foi relativamente simples. Por exemplo, você conheceu alguém, você aceitou alguma coisa, você cruzou com alguém no elevador e que daquele momento em diante a sua vida mudou.
Vai parecer meio romântico o que eu vou falar, mas foi quando eu pedi uma informação de como que chegava na sala de aula e o rapaz me direcionou, e ele que foi meu namorado e noivo por 5 anos.
Olha aí!
Olha aí! O menino do Amor pra Recordar, né?
Agora vai fazer 10 anos que a gente terminou noivado, mas enfim, a história é legal de qualquer forma.
Sim, faz todo sentido.
Dudu, você tem um amigo Pedro?
Pedro?
É, você tem um amigo que chama Pedro?
Eu tenho um primo que chama Pedro.
É? E você anda com ele de vez em quando, assim? Vai a algum lugar com ele?
Não, eu não ando. Não, ele mora em BH.
Ele usa sempre o mesmo terno? Né?
Eu sei o que você tá falando, eu sei que você tá falando da música, mas olha só. Eu trabalho com o Pedro, que é o professor também, mas eu não ando com o Pedro, assim. Não, não ando com o Pedro.
Tá bom.
Tom.
Oi.
Tom, você tem fósforo aí na sua casa?
Tem fósforo aqui em casa.
Você usa eles pra quê?
Putz, cara, a única vez que eu uso ele é quando vou cortar a cebola.
Pra quê?
Olha aí, o Tom usa fósforo pra cortar a cebola.
Olha aí.
Explica aí melhor.
Como
por
assim?
Que você usa fósforo pra cortar a cebola?
Se você acender um fósforo antes ou depois que você dá a primeira cortada, o fogo vai se abastecer desse gás e você não vai cheirar.
Ah, você tá doido que eu não sabia disso.
Olha aí.
Vem comigo,
olha
se você
aí.
Acender uma vela, também funciona.
Vou testar no próximo vinagrete da família.
É
isso aí.
Ele
próximo
funciona.
O vinagrete tá aí, ó. Vamos acender o fósforo de todo mundo.
Dicas dos melhores chefs. Então é isso. Vamos pegar um diário qualquer, ver se tem alguma menção a um pipoqueiro e dar uma lidinha pra ver se ele leva a gente até lá.
Ei, o que foi que eu falei? Olha, Eva, você precisa me prometer fazer sua melhor ultra super promessa de que este será o nosso...
Sessão Aleatória.
Episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais entomólogo da Baixa Podosfera. Porque esse é o podcast preferido de quem acha que efeito borboleta é o ciclo de vida da lagarta. Afinal, esse podcast aqui, ele é semi-especialista no mundo animal. Aqui no Sessão Aleatória, a gente já falou de animais de todos os tamanhos. A gente já falou sobre as baratas, no episódio 83 do filme Wall-E, sobre os beija-flores, no episódio 72, Não Olhe Pra Cima, sobre as galinhas, no episódio 88 do Cidade de Deus, sobre os cangurus, no episódio 99 do Rock Balboa, e até sobre os elefantes! Lá no episódio 53 do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Esse filme com o nome comprido, a gente fica enrolado. Então, bicho de tudo que é tamanho aqui tem. Mas hoje, nós temos aleatórias in the house. Temos aqui a presença da escritora, youtuber, influencer, aleatória número 3 e contadora nas horas vagas, Ana Paula Cândido. Seja bem-vinda ao Sessão Aleatória!
Adoro, adoro. Muito chique estar aqui.
E o filme de hoje, Efeito Borboleta, foi escolhido da lista da Ana Paula. Ana Paula, conta pra gente qual que foi a sua lista e por que que Efeito Borboleta tava nela.
Nossa, eu não lembro de todos os filmes, não. Mas o meu critério foi filmes que eu preciso ver e fica enrolando, foram dois. E outros dois filmes que eu precisava rever, porque eu não entendi. E aí seria um bom motivo. E foi o Efeito Borboleta que saiu. Porque eu vi, na época, eu não entendi. E agora eu consegui entender.
Olha,
e continuei
aí
sem gostar. Oh. Eu tava torcendo muito que saísse o outro, que era o Contador, pra falar a verdade. Agora eu vou ter que dar um jeito de assistir do mesmo
contador?
Jeito.
Contador? É o nome do filme?
O cara só matou todo mundo, velho. Que raiva que eu tenho. Podia ter sido o cozinheiro. O que que tinha que ser? Podia ter sido o cozinheiro, então. Por que tinha que ser o contador?
Cara, eu tenho muita vontade de assistir esse filme. Eu tenho muita vontade de assistir esse filme.
Aí, bota no balde.
Que filme é esse, gente? O Contador?
Baldinho Mega Blaster? Tá valendo?
É um filme...
Pode, uai.
Mas o que eu acho mais engraçado é o contexto. Eu e a Marina, a gente trabalhava na empresa Eterna Gravata, que era uma empresa de contadores.
Sim.
E aí, na minha cabeça, eram os donos da empresa com uma metralhadora por aí, dando tiro em todo mundo. Só que na empresa Eterna Gravata, onde a gente trabalhava, era um bando de idoso. Então ia ser bem engraçado.
Eu sei que eu tenho muita raiva do filme Contador, porque o cara tinha toque e só matava todo mundo. Então, assim, eu ainda tenho que rever pra entender o que tá por trás. Porque, pra mim, queimou o filme da galera.
Ah, você já viu?
Eu já vi, mas eu não entendi.
Como se o Contador tivesse filme, né?
Então, tipo assim, igual não podia ter sido cozinheiro, podia ter sido qualquer profissão, velho. O cara só matou um monte de gente, enfim. Fica pro próximo, né? O que ganhou foi esse aí, então vamos...
Tu já contou o filme.
Ai, foi mal.
Ai, ai. E pra quem veio aqui hoje... Porque é fã da Ana Paula, essa não é a primeira vez que ela vem aqui não, hein? Ó, ela já teve aqui no episódio 38, Karaokê, Game, Pochetes e Penheta. Teve aqui também no episódio 76, Dolly Parton, CDs e Constelações. E a participação dela foi tão incrível que foi até reprisada no nosso episódio especial número 100. Então, se você tá aqui, porque a Ana Paula fez um stories falando que ela tá aqui, vai dar uma olhadinha nesses outros episódios e vários outros aí no feed do Sessão Aleatória.
Olha só, esse episódio dela é uma conta matemática nessa aparição dela, não é?
Sim, conta pra gente, Ana Paula.
É a mística.
É a mística, mas vai bater agora? Porque se não me engano, eu sou o episódio 36, não é isso? É o 36?
Então,
cadê o
você telefone? Gravou o 38, depois gravou o 76, e esse episódio aqui é o 114, eu acho.
Ele tá datado.
114.
Ah, ele é esse episódio.
Então, quem for meu fã, saiba que a cada 38 episódios estou aqui.
Pode esperar.
Pode me chamar antes também, gente. Podemos mudar um pouco, pode quebrar assim, sabe?
Agora com esse microfone, você se prepara, que você vai aparecer aqui direto. Olha só, e pra você, ouvinte, que chegou aqui pela primeira vez, deixa eu te explicar como que funciona o Sessão Aleatória. O nosso podcast ele é dividido em duas partes. A primeira parte a gente fala sobre o filme da semana, e na segunda parte a gente vai trazer alguns assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Então, vamos começar a falar de Efeito Borboleta. Efeito Borboleta é um filme de suspense e ficção científica americano de 2004, escrito e dirigido por Eric Bress e J. McGruber. É estrelado por Ashton Kutcher, Emmy Smart, Eric Stoltz, William Lee Scott, Elden Hanson. É Hanson, não é Hanson não, tá gente? Só pra deixar claro aqui. Não sei se vocês entenderam com a minha pronúncia maravilhosa, mas é outro Hanson, não aquele Hanson. Logan Lerman, Ethan Suplee e Melora Walters. Eu falei um monte de nome, embolei tudo, então vamos destrinchar isso aqui, olha. Eu quero trazer o quadro favorito da nossa audiência pra gente falar um pouquinho das estrelas desse filme. Então vamos pro nosso Viu ou Não Viu.
Você viu ou não viu?
Vamos falar então do Ashton Kutcher. Ele é um ator, produtor, empresário americano, e ele ganhou fama no final dos anos 90 e início dos anos 2000 como apresentador da série MTV Punk'd. Você assistia, Tom? Você que é um MTVer?
Não, na verdade eu não assistia mais não. Nessa época eu já não tinha mais interesse muito.
Você já tava legal demais pra assistir MTV no final, no início dos anos 2000, assim?
Não era nem tanto isso, é porque já não assistia mais, né? Já não ficava tanto tempo assim na frente da TV em geral, e eu assistia MTV se eu colocasse na parabólica. Aí eu ficava com preguiça.
Mas esse programa, ele é famoso, né? Ele é basicamente pegadinha com outras pessoas famosas, né?
Eu acho que sim. Eu acho que era meio que
não, é assim.
A pegadinha do Silvio Santos com pessoas famosas, né?
Fazia aquelas superproduções e tal, pra ficar pra enganar os caras e tal. Mas eu nunca vi
uma pegadinha
também,
meio engenhosa, assim.
Entendi. E depois do Punk'd, na MTV, ele passou a estrelar uma série de filmes e programas de televisão. A carreira dele na TV estourou com o That 70's Show, de 98 até 2006. Agora, vocês viram o Ashton Kutcher num maravilhoso filme de 2000 que se chama Cara, Cadê Meu Carro?
Nossa,
esse filme é retardado.
É.
A sinopse do IMDb é a seguinte: dois jovens acordam depois de uma noite de festa e não se lembram onde estacionaram o carro.
É isso.
Meu irmão já fez isso.
Quem nunca fez isso, né? Quem nunca esqueceu onde estacionou o carro?
Nossa, eu jamais reconheceria
Bom,
ele.
Eu tiro a foto da vaga. Vocês tiram a foto da vaga? Sabe quando você sai do carro e tem um sinal na parede? Fala, tipo, é três.
Verdade.
Aí eu tiro uma foto pra saber onde o carro tá, porque eu nunca vou lembrar.
Isso pra grandes shoppings é uma ótima ideia. Não vale pra Valadares, porque...
Eu já fiz isso já também.
Semana passada eu esqueci onde é que tava o meu carro na faculdade. Que eu tava meio zureta da gripe. E aí eu esqueci completamente onde é que tava o meu carro. Você ia andando atrás. E lá tem vários estacionamentos, aí é uma loucura.
Mas, Dudu, é uma vantagem ter um carro vermelho, não é?
Então é, mas tinha um Polo vermelho que eu fui andando atrás, fui andando de longe, aí eu fui achando que era ele. Eu tava indo pro outro lado. Aí quando eu cheguei perto, era um Polo. Aí eu tive que voltar. Porcaria.
Essa era uma das pouquíssimas vantagens de ter carro vermelho, era essa. Eu via 10 km de distância.
Não, mas é que tá. Quando você vê o potinho vermelho, você vai atrás e às vezes não é, né?
Ah, é. Não, mas é porque a frota de Belo Horizonte é uma frota muito boring. É só carro preto e prata. E táxi em Belo Horizonte, não sei se você sabe, Tom, mas táxi em Belo Horizonte é branco.
Ah, aqui também.
Aí também é branco,
antigamente,
né? Amarelo?
Antigamente era branco e amarelo, Antigamente era branco e amarelo. Aí tiraram os amarelos.
É, então. E aí...
Ninguém conseguia vender carro
você
amarelo.
Você só via branco, preto e prata. Meu pai mesmo trabalhava com venda de carro, ele falava, eu não consigo vender carro branco porque o povo fala que é táxi.
É, antigamente...
Eu achei, na verdade, que até deveria vender bastante carro branco aí, por causa das fábricas, tudo.
Eu já entrei num carro branco de uma pessoa que tava parada achando que era um táxi. Não era um táxi, era um carro.
Que mico.
Era um Uno. O que mais tinha em BH era Uno, táxi.
Então.
Entendeu? Aí tinha um Uno parado, eu abri a porta. Com licença, moço, me leva em tal lugar. Aí eu vi, tinha uma cadeirinha de criança. Eu acho que isso aqui não é o táxi. Desculpem. Aí eu saí do carro.
Eu fui enganado por um cara que vendeu um Fiat Premium pra ele, branco, e era um táxi. Ele não sabia, porque alteraram a quilometragem do carro.
Olha essa história. Vamos lá, e além do Ashton Kutcher, que não lembrava onde estacionar o carro, ele estrelou o Efeito Borboleta com a Amy Smart. A Amy Smart, ela é uma atriz americana e ela é ex-modelo. Ela começou sua carreira como modelo e aí ela fez a transição para atuar no meio da década de 90. O primeiro papel importante dela veio em 99, quando ela apareceu no filme Varsity Blues. E ela fez outros filmes populares. Um era o Road Trip, o Efeito Borboleta, o Crank de 2006. Mas vocês viram a Amy no filme 12 Encontros Antes do Natal?
Eu não vi nenhum desses outros filmes que você falou. Eu só vi no Efeito Borboleta.
Olha só, a sinopse do 12 Encontros Antes do Natal é a seguinte. Essa é a sinopse do IMDb, eu vou ler do jeito que tá lá. Uma história que segue Kate, uma jovem depois de um horrível encontro às cegas na véspera de Natal, acorda e descobre que está revivendo aquele mesmo dia e encontro novamente. É uma mistura de Natal com aquele...
Tudo bem no Natal,
Dia
que
da
vem?
Marmota.
Dia da Marmota.
É.
E é isso, assim.
Essas comédias que fica revivendo o dia e tal.
Tem um dorama desses aí, só pra entrar no bingo aqui.
Claro que tem.
Tem o filme do Nolan também.
Tem algum do...
É verdade.
Qual que é o nome desse filme, Marina? Eu vou ver ele.
Ele provavelmente tem no Netflix, quando o Netflix começa a botar aqueles monte de filme de Natal, sabe? Chama 12 Encontros Antes do Natal. 12 Dates for Christmas. Vamos lá, gente. Já fizemos esse viu, não viu. Vamos voltar a falar, então, do Efeito Borboleta. E a primeira coisa que eu queria trazer aqui é a sinopse do IMDb do Efeito Borboleta, que eu vou ler
Claro.
Tal qual está no IMDb.
Sim.
O Evan Treborn sofreu perdida de memória... sofreu perdida de memória durante importantes momentos da sua vida. Quando é maior, encontra jeito de lembrar todas suas memórias e alterar sua vida ao ler seu diário.
É, isso aí, cara, com preguiça, né?
Essa
tradutor, aqui. Google Tradutor, preguiçoso.
Não, e ao ler seu diário, isso nem é Google Tradutor, gente. Isso é alguém com preguiça de digitar memória.
Exato.
O Google sabe botar o acento em memória.
É verdade, o Google sabe.
Mas vamos lá, vai, vamos contar a história desse filme. O Efeito Borboleta conta a história, então, do Evan Treborn, um jovem que sofre de frequentes e intensos blackouts desde a infância. Quando ele cresce, ele começou a estudar psicologia na faculdade, descobriu, né, essa habilidade de viajar no tempo através das suas memórias reprimidas, e com isso ele tentava consertar erros do passado para mudar o presente. Voltando no tempo, ele descobre que as suas ações têm consequências imprevisíveis e perigosas, e causa uma série de efeitos traumáticos em sua vida e na vida de seus amigos de infância, Kaylee, Lenny e Tommy. Cada mudança no passado afeta não somente a vida dele, como a das outras pessoas ao seu redor, resultando aí em um ciclo vicioso de tentativas de correção. Conforme Evan tenta consertar as coisas, ele percebe que as suas ações estão criando novas e inesperadas ramificações no futuro, que acabam sendo ainda mais desastrosas do que as anteriores. O filme explora temas como a responsabilidade pelas nossas escolhas e a natureza imprevisível das consequências das nossas ações. Bom, no final, ele percebe que não pode mudar o passado sem sacrificar algo importante no presente e escolhe, então, se afastar daquele para evitar mais dor e sofrimento. E é isso, um filme, certo? Esqueci de alguma coisa?
Não, você contou até o final.
Eu tentei fazer de um jeito que eu não ficasse contando. Aí ele fez isso, aí deu isso, aí fez isso, deu isso, ele fez isso, deu isso.
Não, mas é porque é sinopse, gente. É porque não é pra contar o filme.
Ah, não, mas a nossa sinopse conta. Essa é a sinopse, vocês são aleatórias.
É, tá bom.
Mas me conta, eu quero saber agora as opiniões de vocês. O que vocês acharam do filme? Alguém não tinha visto esse filme antes?
Não, todo mundo viu.
Todo mundo já tinha visto? Alguém viu no cinema?
Não, no cinema não.
Acho que não, hein? Não, não, não. Acho que eu lembro de ter alugado.
Provavelmente eu aluguei também, mas eu não entendi, né?
Eu também aluguei.
Eu acho que eu lembro de ter assistido naqueles... quando a HBO tinha vários canais. Eu não sei se ainda tem, porque eu não assisto. Agora a gente já tem HBO, né? Aqueles HBO Max. Mas antes tinha o HBO Pipoca, o HBO... Não era HBO? Pipoca...
É Telecine.
Telecine. Isso. Olha aí, olha a véia entregando a idade. Quando tinha Telecine Pipoca, Telecine isso, Telecine aquilo, eu lembro de eu ter assistido no Telecine.
Não, eu devo ter assistido alugado, assim, na época, eu lembro que eu não entendi nada, eu só lembrava que parecia, eu pensava que era uma coisa mais futurista, que ele tava, tipo, congelado e tentava reviver a memória, na minha cabeça era algo nesse nível. E à medida que o filme foi passando, eu achei ele bem violento, no quesito, assim, das histórias, né, histórias sim. pesadas de violência, abuso, não sei o que, eu falei, nossa, eu assisti com a luz acesa, inclusive, porque eu falei, não vou assistir isso com a luz apagada. Só que o final, eu achei o final muito fofo e muito meigo. Inclusive, fiquei de vontade de ver as continuações, que eu descobri depois que tem o 2 e o 3.
Deus me livre, continuação desse filme,
gente.
Tem o
3?
Não faz sentido nenhum ver isso. Ah,
eu achei
não.
muito... Pode falar o que eu achei de fofo? Não é spoiler, não. Não, o filme é de 2004, não tem spoiler em filme de 2004,
porque,
não.
Porque, assim, ele fez de tudo pra ficar com a menina, aí depois ele chegou na conclusão de que pra ela ter o melhor na vida seria nem conhecer ele,
mas mesmo assim, no final, ele cruza com ela de adulto, ou seja, eles estavam predestinados a ficarem juntos. Eu achei isso muito fofo. É tipo o Brilho Eterno de um Momento Sem Lembranças, que é outro filme que eu detestei. Só que eu detestei esse filme.
Meu Deus do céu.
Nossa.
O Brilho Eterno é bem melhor do que esse.
Nossa, é muito ruim, esse é melhor. E a Zana, o Dudu conhece a Zana.
Você tá fora de si, né?
Não, é meu gosto meio estranho.
Tá fora de si.
A Zana, minha amiga escritora, todo filme que ela me recomenda é uma bosta. Então, assim,
mas
eu
a Zana como... é das minhas.
A Zana é coleguinha do Dudu episódio.
A Zana é das minhas, ela gosta, ela tem bom gosto.
Aí, esse Brilho Eternamente Sem Lembranças, ela falou, tipo, nossa, a gente tava escrevendo solteiras na época. Ela, você tem que ver, é muito bom. Velho, eu terminei de ver, eu falei assim, você tá doida. Que filme chato.
Não.
Detestei. Mas esse eu achei bonitinho, esse final, mesmo sabendo que é a mesma coisa do outro que eu não gostei. Mas eu achei fofo.
Eu não lembrava dele ser tão pesado, na real. Eu lembro de eu ter assistido esse filme antes, mas eu não lembrava dele ser tão pesado. Eu lembrava do I voltar, né? Do negócio que ele ia voltar, mudava. Mas eu não lembrava de tudo que ele... De todas as tragédias. Eu não sei porquê. Eu acho que eu, né, minha cabeça esqueceu disso. Eu só lembrava dele... Ah, esse é o filme que o cara fica tentando voltar. Na minha cabeça, era meio que um clique. Você lembra do clique?
Uhum. Aquele acelerar o controle remoto. É. Eu lembrava muito como se fosse aquele clique, sabe? No sentido de, ah, é meio viagem no tempo pastel, sabe? Não, não é aquela coisa.
Tipo, tranquilinha de ver e tal.
É, eu não lembrava que ele era tão dark assim.
Dark.
Ele é. Dark. Eu falo, nossa, que... Aí depois eu fui assistir um dorama pra amenizar, entendeu? Aí pra dar um... Ok. Que esse filme, ó, não sei se vocês sabem, mas ele, inicialmente, esse filme, ele foi classificado como NC-17. Quando eu vi esse NC-17, eu tô, gente, eu nem lembrava o que que significa, então eu resolvi olhar direito o que que significa, o que que é o sistema de classificação, né, que esse é o sistema de classificação de cinema. Então, ele é o conjunto, né, de diretrizes que leva em consideração esses fatores aqui, ó. Violência, conteúdo sexual, linguagem, uso ou não de drogas e temas potencialmente controversos. Então, são essas cinco coisas que eles levam em consideração. Eu achei que tinha sangue, porque você lembra que a gente falou até uma vez que quando mostra sangue, vai pra restrito. É, e quando não mostra sangue, ele fica PG-13. E então não, não tem aqui falando de sangue, mas eventualmente é. E aí, as classificações que existem são G, que é o de General Audience, que é aberto pra qualquer um. PG, que é o Parental Guidance Suggested, ou seja, é sugerido que um adulto acompanhe, mas não é proibido ir sem adulto. Tem o PG-13, que é o Parental Guidance Strongly Suggested for Children Under 13. Se a criança tem menos de 13, eu sugiro que se ela for, que ela vá com o pai. Mas aqui ainda fala suggested. Eu ainda não sei se isso é só da classificação ou se a lei proíbe.
Porque você não pode censurar, né? Você não pode falar assim, ah, não pode ver de jeito nenhum. Ele tem que ser sugestivo.
É. Aí tem o R, que é o restrito, que é que crianças abaixo de 17 têm que ter um pai, um adulto acompanhando. E NC-17 é que abaixo de 17 anos não pode e pronto. E aí esse filme, ele foi inicialmente classificado como NC-17, por causa do conteúdo gráfico. E aí eles editaram várias coisas no filme para reduzir de NC-17 pro R. Para crianças abaixo de 17 podem ir, mas requer acompanhar, né? Requer um adulto ou um responsável junto. Eu falei, nossa, isso aí, né? Eu não, é o tipo da coisa, gente. A gente vê, eu vi gente levando criança, quando eu falo criança, tipo, 5 anos de idade, para assistir o filme do Coringa.
É.
Eu falo assim, é um pouco sem noção. Você acha que Coringa é filme do Batman? Não é.
Eu já vi criança no Deadpool, tipo, 9 anos.
Ah, é tipo efeito Mamona das Assassinas.
No Coringa, você diz?
É, a molecada não vai sacar o que tá rolando, de verdade, de verdade, de verdade.
Mas ele dá um tiro a queima-roupa na cara do... Bom, isso é outro filme.
Até aí, gente.
Ah, sei lá. Meus filhos não vão assistir Coringa com 5 anos de idade, não. Tem muita outra coisa. Tem muito dorama pra ver até lá, pra poder entrar na onda do Coringa. Apesar que filme do Batman aqui em casa vai ser complicado de proibir, mas tudo bem.
É, se você sair pra ir na feira, já era.
Ainda bem, eu não vou na feira. Aqui não tem feira, bem. A feira é só em São Paulo.
Aí não tem nada, na verdade, né?
Mas é que eu tô fugindo do negócio aqui. Eu
desculpa, o André, que André não tá aqui, aí eu não tenho ninguém pra trazer de volta pra pauta, né?
O Tom, fala, Tom.
O quê?
O que você achou do filme?
Ah, o que eu achei do filme?
É.
Tá vendo tanto, tá vendo tanto que isso desvirtuou?
A ideia do filme é boa. O que peca é, cara, o elenco é um absurdo de horroroso.
Legatinho mesmo.
O elenco é muito ruim. O elenco é muito ruim. É muito ruim.
É a mesma coisa. Pra mim, o meu problema com o Ashton Kutcher é a mesma coisa que eu tive quando a gente assistiu o Cidade dos Anjos. Que você quer tentar me convencer que o Nicolas Cage é um anjo bonito e que as pessoas vão olhar pra ele e vão se apaixonar por ele. Não vão, entendeu? Do mesmo jeito que o Ashton Kutcher, você tentar me convencer que ele é um drama, por isso que eu falei que eu não lembrava do filme ser tão pesado, porque era o Ashton Kutcher, pra mim era uma coisa pastelona.
E aí, é que tá, as crianças que fazem eles adultos, eles são muito melhores.
São melhores, são mesmo. Exatamente.
Se tivesse pego as crianças e metido uma barba postiça nas crianças, o filme teria dado mais certo.
Agora, eu achei, quando eu vi Ashton Kutcher, eu falei, gente, ele tá adoleduto nesse filme, não é possível. Aí eu fui ver qual que é a idade que ele tinha. Não, o personagem dele tinha 20 e poucos anos.
Ah, é?
Ou seja, 20 e poucos é tipo 23, 20, tava na faculdade e tal, 22, 23. E em 2004, que foi o ano do lançamento do filme, ele tinha 26 anos. Ou seja, na gravação ele tinha 23, 24.
Não, achava que era relativo ao filme deles entrando na faculdade.
Não, ele já tava ali.
Pelas contas, parece que ele teria 21, porque tem uma hora que eles estão adolescentes, acho que eles têm 11 ou 13 anos, aí fala 8 anos depois. Eu entendi que ele não tinha mais que 22.
É, na hora lá, no, quando a gente vai, quando a gente fala do filme aqui, que eu olho o elenco, fala aqui, ó. O Ashton Kutcher como Evan, aí não tem a idade, mas aí tem o Logan Lerman, que é o Evan aos 7 anos, e tem o John Patrick Amendori, que é o Evan aos 13 anos.
E aí falam 8 anos depois.
Então, se é 8 anos depois de 13...
Tá com 21.
Supletivo.
É, tá com 21, né? Aliás, é 7 anos, nem 8 anos, não. São 7 anos depois.
Então tá com 20.
Ele tá com 20 anos, é.
É, então, ele, quando ele gravou, ele devia ter lá seus 23, 24. Não é adoleduto, vai.
Pra ele tá com 20 anos, pra tá com 20 anos, ele tinha que estar um pouquinho mais coisa mesmo. Uma coisa, a premissa é boa, o roteiro é bom. A questão dos atores, que o Dom falou mesmo, peca. Uma coisa que eu achei muito legal é que, apesar dos atores adultos não serem bons, as crianças, os outros atores mais novos, parecem demais com eles.
É,
eles
né?
acharam os personagens muito parecidos, assim. Isso é muito interessante. Uma coisa que eu assustei é que eu assisti agora à tarde, e eu comecei a assistir e apareceu a cena da cigana. Vocês viram a cena da cigana?
Conta pro ouvinte como é a cena da cigana.
Na cena da cigana, é o seguinte, ele tá jantando com a mãe dele, acho que naquela época que tá tudo... Aquela, uma versão que deu tudo certo, que ele tá certo, que ele tá bem com a menina.
Por enquanto,
aí ele tá jantando com a mãe dele, e aí eles saem e tal, não sei o que, aí eles veem um negócio de uma cigana e falam assim, ah, vamos ali, de brincadeirinha. Aí ele chega na cigana, e a cigana pega a mão dele e fala assim, ela assusta e fala assim, não, sua mão não tem nada não, você não é desse plano. Assim, sério. E aí ele começa a falar assim, não, você quer, tá zoando lá. Aí ela fala de novo, não, você não pertence aqui. E ela fala assim, você não tem alma. Aí corta, beleza, guarda essa informação então. Ela fala que ele não pertence a isso. Aí a mãe dele, ele sai desse grande, ele fica assim, ele fica zoando e tal. E a mãe dele fica chateada. Ele fala assim, o que foi, mãe? Aí ela tava falando, esquece que essa mulher falou, não sei o quê. Aí a mãe fala assim, não, é porque eu tive 3 abortos antes de você nascer. E aí eu te chamo de meu milagre. O que acontece? Eu assisti a versão do diretor sem querer.
Ah, a gente vai falar sobre isso, mas
você
conta.
Você vai falar sobre isso, né?
Conta, mas
então,
pode contar.
Então deixa pra depois.
Tá.
Porque é diferente.
E você, Ana, conta pra gente. Você já quer falar mais alguma coisa sobre o filme? Alguma coisa que te incomodou? Alguma cena que você, além do final que você gostou? Alguma que você fechou o olho e fez... Ah.
Não, é só aquela questão que a gente falou, né? É bem violento a temática dele. Eu achei bem pesado, assim, tudo. As transformações e levantado o pessoal, a gente vê o impacto, né? Que, tipo assim, a menina foi abusada, o que aconteceu no futuro? É quando permitiu uma coisa, é complicado, assim.
É o que eu tô falando. A versão do diretor, ela tem dá uma explicação melhor pra isso.
É, existem várias versões, mas tem essa versão do que o Dudu vai falar.
Tem várias versões?
Sim. Tem vários finais.
Vários?
Tem uma
finais?
Versão que tem vários finais, sim.
É tipo Você Decide da Globo?
É tipo o DVD que você escolhe e você decide. Você assiste o final que você quiser.
Eu não sabia disso. Eu sei que eu não esperava. Aí eu tava achando que tava vendo um filme lá. Começou a chegar no final. Falei, ué, que estranho. Tá nessa parte e tá acabando o filme. Assim. E aí, no finalzinho, ele muda. Ele mudou. Falei, não, mudou. E aí que eu saquei que tava numa versão do diretor. Então, essa versão do diretor, ela se explica melhor do que a versão que foi pro cinema.
É, tinha a versão do diretor pra assistir, mas como ela era mais longa, eu confesso que eu não assisti,
ela
não.
Era mais longa?
Pouca não coisa, mas longa, se eu não. Tenho 2 minutos que eu consigo ganhar assistindo a outra versão, eu vou assistir a outra versão
não,
de 2 minutos.
Não, é que eu pensei querer. Eu botei aqui no que tinha melhor resolução.
Entendi.
Mas a resolução mais baixa, na verdade, que é melhor pra ver, eu sabia.
O Jason tirava boas notas?
É incrível, ele só tirava A e nunca estudava. Nisso a memória dele nunca falhava, sabia?
Alguma vez ele disse que descobriu como recuperar a memória perdida anos depois das perdas de memória?
Por que está perguntando?
Não, é que achei que por ele ser um gênio, eu sei lá, talvez ele tivesse descoberto um jeito de lembrar os momentos perdidos.
Bom, quando ele tinha sua idade, exatamente a idade que tem agora, disse que tinha descoberto uma maneira de lembrar o passado. Não sei se as lembranças eram reais ou só a imaginação dele. E então, pouco antes de ter ficado tão mal que precisou ser internado, ele disse que conseguia.
efeito borboleta era para ser chamado Teoria do Caos.
É.
E aí, mais tarde, foi alterado para efeito borboleta porque eles queriam que o título refletisse o tema de pequenas ações com grandes consequências.
Isso.
Por isso que eles trocaram o nome. E o Ashton Kutcher, ele não foi a primeira escolha para o papel do Evan. E nem a melhor, tá, gente? Só pra avisar.
Não, é. Mas... isso é claro, isso deixa claro, o filme deixa claro isso.
Agora, tem uma lista de outros atores aqui que também foram escalados, que eu não sei se eles foram declinados ou se eles, né, que não quiseram o papel, mas eu não conheço ninguém dessa lista. Vocês conhecem Ryan Phillippe e Josh Hartnett? Pois é.
Ryan Phillippe?
É, não faço ideia de quem que é. E Ryan Phillippe, do jeito mais difícil de escrever Phillippe, que é P-H-I-L-L-I-P-P-E. É tipo, com o máximo de letra que você puder colocar no nome é o Phillippe D. Como eu comentei, né, que esse filme eles trocaram boa parte do filme pra que eles pudessem baixar a restrição pra R ao invés de NC-17. O final original, ele era muito mais sombrio e bem niilista. Ele era categorizado como niilista. E ele foi alterado, porque o público teste que assistiu o filme reagiu muito negativamente.
Reagiu mal, olha só...
Aí, esse filme, ele tem vários finais alternativos que saíram no DVD. Quando você assiste o DVD, você consegue assistir o mesmo filme com resultados diferentes da história, que vai depender das escolhas que o Evan faz. Então, ele explora um pouco mais.
Ah, eu lembro disso. O DVD tinha esse negócio mesmo.
Isso. Você decide, assim, total.
É verdade.
O orçamento desse filme foi de $13 milhões. Alguém quer chutar quanto que esse filme fez? Ele não foi bem, de acordo com eles, não foi bem.
Não foi bem?
É, de acordo com eles, não foi bem.
Foi no 0x0?
Não chegou nos 50, não, 60?
É, não, de acordo com quem pagou, não foi bem.
Eles queriam muito mais.
Eles queriam muito mais. Eles gastaram 13.
Mas acho que foram 60, tá bom, ué.
Eles arrecadaram mais de $96 milhões.
Aí, ô.
Mas não foi bom o suficiente pra eles.
É, vocês não quiseram, não, ué.
Porque a recepção da crítica foi mista. Só pra você terem noção, a classificação no Rotten Tomatoes é 33%. E assim, no Rotten Tomatoes, ele tem as críticas dos críticos e tem também as críticas de pessoas, né, réis mortais como nós que estamos assistindo. Mas não entra no percentual, claro. Agora, alguns críticos, eles elogiavam muito a narrativa, que era bem ambiciosa e profunda até, que era a parte emocional era bem profunda do filme, mas outros criticavam o enredo como sendo complicado demais. Complicaram demais a ponto de que a audiência não entenderia.
Ah, mas aí não, ué. Você tá, mas esse é aquele tipo de filme que você não pode ver só uma vez. Senão você não entende, igual a Ana Paula fez.
Bem de boa. Assista só uma vez.
Na época, é um filme que você tem que ver mais vezes. Você tem que reparar.
Naquela época a gente
coisas,
não tinha tanta opção, então a gente às vezes assistia o filme de novo, né?
Eu vi mais vezes. Acho que é daqueles filmes que eu vi. Eu aluguei e vi ele duas vezes durante o aluguel, uma coisa assim.
Olha só, eu peguei algumas críticas aqui e aí eu vou pegar algumas palavras-chave das críticas. Alguns falavam que o filme ele era genuinamente comovente. Algumas falavam que ele era um filme que consegue, que ele enfrenta um desafio assustador e realiza esse desafio. E algumas críticas falavam que esse filme era uma bagunça confusa e era deprimente e oportunista. Então tem de tudo.
Nossa senhora.
Tem crítico que achou incrível e tem crítico que literalmente achou uma merda. Crítico é crítico, né, gente? A gente nunca sabe qual que é a intenção no momento da escolha, no momento da decisão deles, então...
Você vai falar do final do diretor?
Não, eu não vou explicar, eu não contar o final. Pode contar, conta aí, Dudu. Traz aí o final que você assistiu.
Por quê? Olha só, eu vou contar o contexto todo do filme. Então, a cena da cigana, ela é importante, porque a cigana percebe que o cara não faz parte daquele universo. E ponto. E aí... A mãe, falando que ela teve 3 abortos, não sei o que lá, e que ele nasceu por um milagre, o filme mostra que é o seguinte, nessa linha temporal, não era pra esse cara ter existido mesmo. Porque tudo o que acontece com a existência dele tem uma tragédia relacionada a outra pessoa. Vocês percebem isso? Então, a intenção do diretor é contar isso, calma, que eu vou chegar lá.
O menino carrega a desgraça.
Mostra isso, é tipo o Donnie Darko, é outro filme que é a mesma coisa. E aí, no final... Quando ele tá no hospício e ele debaixo da mesa lá vendo o vídeo, aqueles videozinhos, em vez dele ver o vídeo da festinha de criança, ele vê o vídeo da. Ele escolhe o vídeo da mãe, do parto da mãe. Olha a doideira. Aí, como ele escolhe o vídeo do parto da mãe, onde que ele vai parar?
Na barriga dela.
Na barriga dela. E aí, ele acorda na barriga da mãe com consciência.
É isso que eu falo, com a percepção de... Nossa, que... Nossa.
Não, ele com consciência. Ele é um bebê consciente a ponto de que ele mesmo causa o seu próprio aborto se estrangulando no cordão umbilical.
Meu Deus, gente.
Algo suicidou-se a si mesmo.
É isso. Por isso que esse filme... por isso que o final não passou. E aí, depois que acontece isso, a mãe perde o bebê, aí mostra todos os outros personagens seguindo a vida deles tranquilamente. A menina vai pra faculdade, arruma um namorado, casa. Aí os outros dois também vão pra faculdade, não sei o que, tudo normal. E esse cara, ele era um erro, então, na vida dessas outras pessoas. E é isso o filme.
Nossa, eu tô cheio de erro na minha vida. Um monte de pessoa que poderia estar, tipo assim.
Não nascido, né?
Tô brincando, não tá tão ruim assim, não.
Então, pra gente jogar energia lá em cima, vamos pro troféu aleatório.
Troféu aleatório.
Dudu, conta pra mim, o que é ganhar um troféu aleatório?
Troféu aleatório é aquele que você tem a possibilidade de voltar no tempo se você não ganhou ele. Aí você volta no tempo e ganha, entendeu? Aí você não fica sem ganhar.
Vai voltando, vai voltando, vai voltando, vai voltando até ganhar.
Tem que ganhar. Alguém vai perder. Alguém vai perder, mas você ganha. Alguém perde, mas você ganha.
E quem vai ganhar o seu troféu aleatório?
O meu troféu mais brega e impossível vai pra caixinha de correio, que é idêntica à casa. Gente, americano é muito escroto, velho. Esses caras são muito brega. Inacreditável, tanto que é brega, o cara faz a caixa de correio igual a casa dele. Meu Deus do céu, pra quê?
Maravilha. Ana, se você me ouve, qual é o seu troféu aleatório?
Como diz, eu te ouvo, só tá piscando. O meu troféu aleatório vai pra aquela história que eu falei no começo, do amor eterno. Que no final das contas, o predestinado, o fato dele ter ainda encontrado com ela no futuro.
Olha aí, troféu fofo.
Eu tô romântica hoje, só que não.
Então, mas é tipo assim, ele encontrou com ela, mas ele, você vê que ele continua andando, ele não foi atrás.
Não teve coragem, mas ele entendeu que em algum momento ia cruzar de novo a vida deles.
Não, ele falou assim, não vou atrás, senão ela vai morrer. Eu acho que ele realmente sacou
que ele até queria,
ele
mas...
não podia, não podia.
Tom, qual que é o seu troféu aleatório?
O meu troféu aleatório. Você tá doentinho ou você tá chateado? Vai pra maquiagem horrorosa que acontece com Ashton Kutcher. Depois, quando naquela parte da vida dele lá, depois da explosão, ele fica meio parecendo com um Edward Mão de Tesoura dos anos 2000. Ele fica mega branca. Pálido, ninguém sabe por quê. Qual a relação de ter perdido as pernas e os braços com ele ficar pálido?
Ficou anemia eterna, né? Eternamente.
Com uma carinha chateada, mas você não sabe se ele tá doentinho. E aí, Ashton Kutcher, o que tá acontecendo com você?
Do nada, se você der um piscar o olho e acordar sem os braços e as pernas, eu acho que você vai ficar meio com a cara chateada também, então. Não sei. Eu não ficaria feliz, não.
Mas se fica chateado, você não fica pálido. Ele ficou pálido.
Não, pálido eu concordo. Mas, porra, se o cara piscou o olho e tava sem perna, sem braço, tá doido. Mas aqui, mas tem a maquiagem da mãe de com câncer também, que é outro, qualquer coisa, né?
Nossa senhora, velho. Assistir esse filme no 4K é bizarro.
Eu não faço essas coisas assistindo 4K.
O meu troféu é o troféu de toda panela tem a sua tampa, que vai pro colega de cela dele, que ele vira e fala assim, me avisa se você viu alguma coisa estranha. Aí ele olha assim e fala, tipo, agora, né? E eu acho que a cara dele foi muito boa. E aí ele apaga.
É isso aí. O cara ficou, virou fã dele. Porque ele provou que Jesus existia na hora ali.
Então.
O cara ficou maravilhado.
E antes da gente entrar nos assuntos aleatórios, Ana, conta para os nossos ouvintes aonde que eles te acham aí nas interwebs da vida.
Onde me acha? Eu estou lá no Instagram, Ana Paula Cândido GV. Pra quem não sabe, nós somos de Governador Valadares, né,
Getúlio Dudu? Vargas.
Eu não. Eu sou de Governador Valadares, não.
Ah, é? O Dudu não é daqui.
Eu moro aqui.
É porque eu conheço o Dudu aqui, então pra mim ele é daqui.
Não, eu sou de BH.
E no YouTube eu estou como Ana Paula Cândido.
segue lá, dá joinha, ativa o sininho, faz essas paranauê todos, se inscreve, é isso aí. A gente não é youtuber, então a gente não sabe o que que faz, mas na dúvida entra lá, a gente vai linkar o canal da Ana Paula aqui no post do episódio, entra lá, dá o joinha, isso. Comenta, fala assim, ó, eu vim dos aleatórios.
Isso. E quando ela conseguir, ó, se a gente, se por aqui, se ela conseguir 100 seguidores, ela vai fazer um vídeo do YouTube ensinando a fazer imposto de renda. Então aproveita aí.
Puta que pariu, isso ia Socorro. Ser fantástico.
E aí, tá vendo? Se aumentar 100 seguidores, ela vai fazer, hein?
Olha aí, Dudu dando serviço pros outros.
Como diz meu irmão, não é o outro fazendo compromisso com um rabo alheio.
É isso aí.
É, exatamente.
Então, bora pros assuntos aleatórios.
Quando a gente era criança, seu pai tava fazendo um filme sobre Robin Hood. Eu acho.
O que você quer saber, Eva?
O que aconteceu no porão?
Olha, já faz muito tempo.
Eu sei.
Foi por isso que você veio até aqui? Pra fazer perguntas idiotas sobre Robin Hood?
Não, eu só acho que aconteceu uma coisa muito ruim.
Então vamos lá, assuntos aleatórios. Vamos começar com a nossa convidada, já que a internet dela voltou a funcionar, então vamos aproveitar. Ana, conta pra gente qual é o seu assunto aleatório dessa semana.
É, a internet voltou a falhar. Mas bora lá. O que, que foi? Vocês estão rindo atrasado? Ou vocês estavam rindo antes?
A gente tá rindo, não dá tempo, mas parece que você tá com delay.
Quando a gente fala de borboleta, qual a primeira coisa que vem na cabeça, gente?
É o animal, o inseto.
Eu tenho uma borboleta tatuada nas costas. O assunto aleatório, meio aleatório.
Olha aí.
Eu tenho asas de borboleta tatuadas também.
É, e eu não gosto dela, não.
Eu também não.
Você arrependeu, Marina, desse negócio aí?
A gente não pode arrepender de um negócio que é maior do que... né, que ocupa 25% da sua pele. Então eu não vou falar nunca que eu arrependi. Mas se eu voltasse no tempo, em algum momento, pra poder mudar algumas escolhas, eventualmente essa seria uma escolha que eu talvez mudaria.
Eu também. Eu chamo minha borboleta de borboleta arrependida. Porque eu não tinha nada pra fazer, a minha tia me chamou pra ir ali, eu fui, deixei um prato de comida em cima da mesa e voltei. Olha, mãe, fiz uma tatuagem com 19 anos. Foi bem assim. Mas, quando falo em borboleta, pra mim, uma coisa que vem na cabeça é metamorfose. E quando a gente fala em metamorfose, eu só consigo pensar na metamorfose ambulante.
Olha aí!
Do meu querido e amado Raul Seixas. Gente, eu sou muito louca e obcecada pelas músicas do Raul Seixas, vocês não têm noção. Eu sou a única pessoa do meu meio que gosta de Raul Seixas. E eu acho que eu sou a única pessoa que gosta de Raul Seixas e a cor rosa ao mesmo tempo. Porque toda vez que eu vou num evento dele, todo mundo tá de preto. Tinha uma época que eu fui, inclusive, eu tava de cabelo rosa quando lançou o Solteiras, né? E aí, que eu até pensei, só que eu não conheço nada da história do Raul Seixas, eu gosto das músicas dele. Até pensei, falei, vou pesquisar um pouco mais, conhecer. Só que eu fiquei com medo de conhecer a história dele e desgostar dele, sabe? Ainda mais do ponto de vista histórico, político, geográfico e tudo, eu sou péssima com essas coisas, detesto história. Então, eu também não gosto de biografia, não gosto de filmes biográficos, enfim. Então, já que eu amo a música dele, eu resolvi fazer um game show com as músicas do Raul Seixas.
Olha aí!
E aí eu vou testar se tem mais gente.
Vocês se preparem.
Nossa, eu não entendo nada de Raul Seixas, tô fugindo.
Pois é. Eu tentei criar umas regras mais simples, né? Pra gente não complicar muito e depois ter que depender do VAR pra fazer essas contas. E aí, eu fiz 4 níveis. Nível fácil, médio, difícil e fã.
Eita, e aí, só 5 então.
Não, 4 níveis.
Fácil, médio, difícil e fã.
Não, errei, foi mal. Viajei, eu entendi 3 níveis, buguei.
Então, são 4 níveis, cada pergunta, vai, cada rodada, né, vai valer 10 pontos. Eu tenho uma planilha aqui na minha frente. A pessoa vai escolher um número e eu vou falar. Vocês têm duas opções, tem ou o título da música, e aí vocês cantam um pedaço, ou eu falo o trecho e vocês vão adivinhar qual que é a música. Tá, então, no nível fácil, a começar com as mulheres. Marina, escolhe 1, 2 ou 3?
1.
A Marina vai escolher 1.
Eu sempre escolho 1.
Vamos lá. Qual que você vai preferir, a música ou o trecho?
Então, se você falar o nome da música, eu tenho que cantar um pedaço. Ou você me fala um pedaço da música e eu tenho que falar o nome, é isso?
Isso.
Aí eu vou... Vai, fala o nome da música.
Ah, muito fácil.
Eu só conheço uma, então vamos ver se é fácil ou não.
Maluco, beleza.
Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar.
Ficar com certeza, maluco, beleza. Eu vou ficar.
Ih, meu gato, peraí. Tá, gato.
Fugiu, né? Tá.
Meu
no
gato,
colo,
ela não gosta que eu canto. Aí ela começa a vir aqui e me morder, a puxar minha calça, sabe?
Para,
pelo amor de Deus. Eu acho
a
que
Lila?
É a Duda. Tem uma frequência
Inferno.
Que incomoda ela. Então ela vem pra cá, fica incomoda. Agora a Lila chegou também. Incomoda todos os gatos, entendeu? Se eu tivesse três, seriam os três gatos aqui. Eu só conheço esse pedaço, eu não sei se eu preciso saber demais, assim, só conheço.
Não, se a pessoa cantar o suficiente pra gente reconhecer a música, tá bom, porque os trechos que eu peguei foram
mas
trechos...
Mas aqui, se a pessoa cantar errado, pode cantar no lugar dela, não?
Eu cantei errado?
Vamos falar o nome da música, se a pessoa errar.
Tá.
A gente não pode pontuar também, não, quem sabe?
Pode fazer um ponto extra, quem souber pode...
Porque a gente comprou as campainhas, né? O tom
exatamente.
A gente precisa usar. Porque custou caro.
Se for, eu preciso conectar aqui a minha campainha na USB.
Isso. Eu tô conectando a minha também.
Pode conectar. Se a pessoa errar...
Vocês querem testar a campainha?
Testa a sua campainha aí, Tom.
Beleza.
Dudu, testa a sua campainha aí.
Pé!
Nossa. Meu amor, eu tô parecendo um rádio relógio dos anos... Enfim, vou nem falar, anos 00 bolinha 1.
Bom, quantos pontos eu ganhei? Pode falar que eu já tô anotando aqui meus pontos.
10 pontos.
Yes!
Ó, 10 pontos, hein? Não.
Tá
esse
rica.
Vai ser bom.
Ô, gente, inclusive, só pra vocês terem ideia, né? Eu esqueci de falar antes. Eu sou tão louca e apaixonada com as músicas de Raul Seixas, toda vez que tem algum evento em Valadares, cover, não sei o que, eu tô em tudo. Ano passado, coincidiu dos dois eventos que acontecem todo ano, sair no mesmo dia. Eu saí da minha casa sozinha, fui num evento, depois eu saí desse show e fui pro outro show e cheguei em casa 4 horas da manhã depois de ter comido um hamburgão, sozinha.
Você foi em dois shows de cover do Raul Seixas? Peraí, que eu não falei.
Raul Seixas.
Isso, obrigada. No mesmo dia?
No mesmo dia. Dois eventos.
Existem dois covers do Raul Seixas?
Não, tem várias bandas.
Eles não saíram no soco? Eu ia achar demais se eles saíssem no soco.
Por que os caras não combinaram um de fazer num dia e outro no outro, gente?
Não, pois é, o pessoal fez dois. Na verdade, foram dois eventos. Cada evento tinha pelo menos dois artistas cantando Raul Seixas.
É, não, tem aqui em Valadares.
São quatro?
É, teve dois ou teve um que tinha três. Só que por causa dos horários e a preferência
eram
que eu
tenho... Eram cinco Raul Seixas? Meu Deus, que loucura, cara.
É. Sexta agora, eu tava em um que foi aqui perto da minha casa mesmo, de um amigo meu. O barzinho do amigo meu e, tipo, botei na agenda. Falei, não posso perder, já tem chance. Eu tenho que assistir um cover do Raul. Tipo, eu sou muito fissurada. Eu nunca fumei maconha, mas eu tenho certeza que quando eu escuto Maluco Beleza, as pessoas devem pensar, fumou maconha. Eu entro em outro inverso quando toco Maluco Beleza.
Mas maconha não faz isso não.
Nossa,
mano.
Eu adoro, gente, eu adoro. Vocês não têm noção. Isso aqui é uma herança que meu pai deixou pra mim, porque meu pai gostava e eu amo isso aqui. Só que eu consigo gostar de Barões da Pisadinha também, entendeu? Meu gosto musical é de matar o...
É, se você fizer o game show de Barões da Pisadinha, desiste, porque ninguém...
Nossa, pode crer.
Eles estiveram em Valadares semana passada ou retrasada, tava R$106. Eu falei, não vou pagar pra assistir
que
essa...
Que isso, R$106? Caralho.
Juro, R$106. Eu falei, não pago.
E você gosta, né? Imagina que não gosta.
Eu gosto. Eu gosto de tudo quanto é porqueira, eu gosto. Meu gosto musical é de matar o cello de raiva, provavelmente. Mas enfim, vamos lá. Dudu!
Três. Mas eu quero o trecho, eu não vou cantar, não.
Você tem dois pés para cruzar a ponte.
Tente outra vez, essa é a música.
Ah, saco.
Que é isso, velho? É fácil.
Já tava aqui na campainha, na mãozinha
tá
aqui, ó.
Tá maluco? Isso é fácil. Ele tá na
nossa,
categoria
eu,
fácil.
Puta, eu não ia saber.
Tá vendo? Nível
Tente
fácil.
Tente outra vez.
Nossa, jamais.
Ô, gente, o que eu gosto do Raul Seixas, sabe o quê? Velho, ele é muito coach. tem muita música dele que ele fala, você é capaz, não sei mais o que, papapá.
Ah, é verdade, gente, eu gosto de coach.
Ele é muito coach.
A Ana Paula gosta
de
coach.
E ele é muito coach. Eu gosto dessas coisas, sou louca da tua ajuda.
Então vai.
Então.
Vamos no trecho.
Eu sou um ator, é chato chegar.
Ixi.
Bem. Aí eu continuo. Eu continuo.
Não, você tem que dar não, o nome,
tem
da,
que falar
música.
Nome da música.
Ah, não, tá bom. É Metamorfose Ambulante isso aí.
Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou um ator. É chato chegar.
Fácil, gente. Todo mundo é espontâneo, eu vou te falar.
É, você tá no mundo fácil, só aquecendo.
Pois
só.
É,
só
é aquecendo. Isso aí. Metamorfose Ambulante, já que é, surgiu o tema aleatório. Então, assim, tinha que ser nível fácil. Nível médio, Marina, 4, 5 ou 6?
Ai, meu Deus do céu, vamos... Eu ia falar vamos de 4, mas vai ficar bem, vai ficar esquisito,
problema,
essa
não
frase,
tem problema,
né?
Vambora.
Outra pessoa vai de 4, outra pessoa
aí,
vai de 4.
Aí, quando eu falo de podolatria, a culpa é minha, né?
4, vai.
Tá. Cadê? Qual você quer?
Número 4. Eu só conheço uma música do Raul Seixas. Se essa música for pra outra pessoa, eu vou ficar muito triste.
É, você vai querer a música ou o trecho?
É, eu quero a música, porque se você me der o trecho, eu provavelmente não vou saber, não.
Medo da chuva.
Ah, não sei.
Sabe cantar nada?
É.
Nossa senhora.
Falei primeiro.
Não, de uma vez, jamais.
Primeiro, hein?
Nossa.
Eu apertei primeiro, você pegou a campainha errada.
Então, sua campainha é din-din-din.
Você não tocou nem a sua campainha.
Eu apertei a sua campainha, inclusive.
Exato. Tanto que você tava errado.
Eu acho que doeu mais no meu ouvido, foi o Dudu.
Posso cantar o trecho?
Ixi, vai ser o Dudu então?
É o Dudu, então o Dudu.
Não sei, é a host do programa.
Não, fui eu que acertei.
Então vai, canta aí.
Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra, das coisas do ar.
Todo mundo!
Aprendi o segredo.
Segredo, segredo, segredo.
Vamos pra cima! Eu amo o Raul!
É isso aí.
Toca, Raul! O trecho que eu tinha separado aqui tava bem fácil.
Ó, e quanto eu ganhei de ponto? Pera aí, ó. Pera aí. Primeira rodada, todo mundo ganhou ponto, né?
É, ganhou. Primeira 10. Rodada, todo mundo ganhou 10. Essa você ganhou os meus 10.
E agora eu ganhei.
Você ganha meus 10 ou ganha menos, Ana?
Ixi, não pensei nisso, não.
Ganha 5.
É, ganha 5. Vou colocar ponto extra.
Por que 5? Não, por que 5?
Porque era a minha música.
É, a música.
Entendeu?
Então, tá. Eu não ia saber.
É.
Tá, ganhei 5. Na vez da Marina, beleza. Isso.
Ganhou 5. O trecho que eu tinha separado era até fácil, tá, Marina? Talvez você ia pegar. Porque quando eu jurei meu amor, eu traía mesmo. Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez. Aí, tá vendo? Ele é muito deprê. Ele é coach misturado com deprê, eu adoro isso.
Eu só conheço uma única música dele que se você falar ela pra outra pessoa, eu vou tocar minha campainha e ela vai ser minha.
Entendi.
Vamos lá.
5 ou 6, Dudu?
6.
6. Vocês estão repetindo o mesmo padrão, suas éguas?
Acho que sim.
Vamos lá.
Que isso? Acho que sim, acho que sim.
Desculpa.
Acho que
bravo, cara.
Que é isso?
É porque eu chamo todo mundo.
Agressiva ela, né? Agressiva.
Gente, eu chamo todo mundo de égua, porque minha mãe falava isso com a gente. Passa aqui, sua égua. Aí eu chamo todo mundo de égua, só que, tipo assim, agora que eu trabalho no ramo agro, tem hora que o pessoal fala de égua e o assunto é sério, porque o cara tava lá. Minha esposa, a égua da minha esposa, não sei o que, tô assim, esposa da minha égua. Ah, minha esposa, eu falei, nossa, é égua mesmo. Enfim, mas eu chamo todo mundo de égua.
Tá, eu quero o trecho da música.
É
o trecho da música 6.
Trecho, vamos lá. Eu fui testemunha do amor de Rapunzel.
É, eu sei, peraí que eu sei.
Essa é fácil. Tá
eu, sei, eu, sei, eu sei, é, eu sei, eu sei. Ai, meu Deus do céu. Calma que eu sei. Ô, Tom, não bota pressão, não. Não bota pressão, não. Ai, caralho. É... Eu nasci 10 mil anos atrás.
A pedra despencou da ribanceira. Eu também quebrei a perna. Eu também. Eu fui testemunha do amor de Rapunzel. Eu vi a
gente.
Não, não é o nome da música, não. É?
É, a música chama Eu Nasci 10 mil anos atrás. Olha aí.
Acertei. Mais 10 pontos pra mim. Eu pensava em outra coisa, mas é essa mesmo.
É isso aí mesmo.
15 pontos pro Dudu na tabela aí, na planilha, hein?
Agora é a música do Tom.
Dom de trecho, por enquanto.
Ou discutir, Carlos Gardel, ou esperar Papai Noel.
Ou discutir Carlos Gardel, então vá! Faça o que tu queres, pois é tudo na lei.
Não, é o trecho, tem que falar o nome da música.
É o nome da música.
Eu tô fazendo, calma, gente, eu tô crescendo no programa, entendeu?
Desculpa.
Ele tá ganhando tempo pra lembrar a música.
O nome é Sociedade Alternativa.
Viva a Sociedade Alternativa. Nossa, isso quando toca no show a gente pira. Nossa senhora, aquilo entra um speeder de mim, não tem quanto
no
toque.
Próximo show cover que você for do Raul Seixas, você tem
deve
que fazer um stories dançando, cantando e marcar o Sessão Aleatória que a gente vai compartilhar.
Vou ver.
Isso, e colocar o vídeo no grupo
tem ideia,
dos aleatórios.
Isso aí. Botei. Que agosto tem evento do Raul Seixas.
Agosto tem? Você já sabe, então, olha só.
Mas só em agosto? Esses dias teve 8 Raul Seixas na minha cidade.
Dois no mesmo, dia,
tempo.
Agora tem que esperar até agosto, né?
Todo agosto tem um no Soul Rock e um que é do pessoal amigos do Raul Seixas aí que faz em algum lugar da cidade. Aí esse ano
é aniversário
passado
dele, alguma coisa assim?
É.
Sei lá. Eu acho que ele não.
É aniversário
não.
De morte do Raul Seixas.
Ah, olha aí.
Isso que eu ia falar, porque eu acho que ele é canceriano.
É aniversário
então,
de morte do Raul Seixas.
Não sei, não seria leonino. Pois é, aí é agosto. Eu boto na minha agenda. Porque agosto é o mês de ficar prestando atenção.
Uma das festas mais legais que tem aqui em São Paulo é justamente essa que o povo invade a Praça da Sé. Um monte de gente vestido igual o Raul Seixas.
Olha, que legal,
fica,
cara.
É meio que uma parada mesmo de Raul Seixas. Tocando música à tarde e var à noite. É muito divertido.
Não tem bloquinho de carnaval do Raul Seixas, não?
Tem, claro que tem.
Olha aí.
Não toca Raul.
Eu vou tentar ir qualquer dia desse, então. E eu vou chegar de roupa rosa fluorescente, porque eu sou rebelde. Eu consigo gostar de Rosa e Raul ao mesmo tempo.
É isso aí.
Vamos pro nível difícil, então, gente. Quase Eita. Acabando, estamos na metade do game show. Eita. A Marina está pra trás, e o Tom e o Dudu estão empatados.
Não, o Tom tá com o Dudu tá com 5 a mais.
Tem 25.
Ah, é, tem 5 a mais.
É.
Minha planilha não tava organizada, não. Vai dar certo. Marina, 7, 8 ou 9?
Eu vou de 8.
Mudou o padrão.
8.
Fudeu.
Mudou o padrão.
Eu quero o nome da música.
Arriscou a estratégia, hein?
Vamos lá.
É.
Essa acho que você vai conseguir, hein? Rock das Aranhas.
Olha aí.
Não faço ideia.
Não?
Já apertei primeiro. Não, tá
não
nessa.
Tem problema.
Então demora.
Quem apertou o final, gente?
Eu.
O Dudu.
Mas você apertou a Marina, não tinha confirmado ainda que não ia falar, mas tá bom, você apertou.
A Marina tem que falar aí, ué. Se ela vai fazer ou...
Não, eu não sei. Pode ir aí, o...
Então canta.
Vai, Dudu.
Duas aranhas. Vem cá, mulher, deixa de manhã, minha cobra quer comer sua aranha.
Essa música é horrorosa.
Horrorosa, posso fazer nada.
Tem a parte que fala que a minha cobra querendo saber onde se encaixa. Eu acho mó barato essa música, bom dia.
Deve ter uma boa explicação.
O que
essa aranha tá fazendo aí no chão? Uma em cima, outra embaixo. A cobra perguntando onde é que me encaixa, minha cobra?
Tuas aranhas. Minha cobra.
Tuas aranhas. Chega de manhã, minha cobra quer conversar.
Tá bom.
Dudu, 7 ou 9?
7.
Se 7 for a minha música, eu vou ficar muito chateado.
Eu quero o trecho de novo.
Vai pro seu trabalho todo dia sem saber se é bom ou se é ruim.
Meu amigo Pedro.
Não.
Claro que é. Lógico que é, ué.
É pena que você não sabe, não. Vai pro seu trabalho todo dia.
Pedro não é égua, né? Aí, você também é fã de Raul Seixas, não tá sabendo, hein?
Mas é claro que eu sou.
Você tá reconhecendo com trechinhos.
Vocês acham que eu não sou, não? O Tom tá achando aí que tá sabendo de tudo, não tá
arrasando,
nada.
Arrasando, hein?
Olha aí.
O Tom começou todo confiante de que é da música.
Essa música é uma tremenda sacanagem.
Eu formei Viçosa, gente. Viçosa toca Raul toda hora.
Eu já vi falar que tem gente que interpreta essa música como se o Pedro fosse o Bilal dele.
Não.
Era um cara mesmo, que era amigo dele. É um cara de
Sim,
verdade.
Mas tem gente que fica falando.
Idiota, tem um
é bobeira.
Sempre tem alguém que vai interpretar de algum jeito.
E de putaria, então sempre tem. Afinal, porque quando o meu amigo vai, como que é que a parte que fala que quando ele chora ele vai ao banheiro? É. Enfim, é só um cara tímido, né? Vamos lá. Então, sobrou pra você o número 9. Você quer trecho ou você quer música?
Já estamos no difícil, né?
É tão difícil, só falta o nível fã agora.
Quero música.
Ah, vai ser muito fácil pra vocês. Al Capone.
Al Capone. Vê se te emenda.
É só pra cantar música, tá? Não precisa fazer instrumental,
é que
não.
Tá cantando introdução.
Já sabem do teu furo, meu nego. No imposto de renda. Eu sou astrólogo. Você precisa acreditar em mim. Eu sou astrólogo.
Eu sou astrólogo e conheço a história do princípio ao fim. É o trecho que eu tinha separado.
Oh, yeah. Tem que fazer
essa
também,
Marinho. Pontuamos. Trecho. A vontade dela fazer yeah.
Eu não sei, se você falar que ia levantar a mão, levanta a mão. Tá, eu sou a plateia. Tá, você tem que conduzir.
Ela tá aí, ela tá aí. Tô aqui.
Se falar assim, hey, aí eu falo, hey, eu sou ela.
Peraí, olha só, calma aí. Porque a gente terminou a terceira rodada e eu quero saber a pontuação.
Você tá ganhando.
É, o Dudu na minha lista aqui, o Dudu tá com 40, o Tom tá com 30 e eu tô com 10.
Aí eu quero saber se as outras pessoas têm chance ainda de me passar, porque falta só mais uma.
Eu tenho?
Tem. Porque vai ter duas perguntas bônus no final.
Olha aí. Agora sim.
Vai ser uma reviravolta. Por essa ninguém esperava. Mas primeiro tem um nível fã. Como a Marina, ela é a primeira e ela só conhece
tem a bônus depois do nível fã?
Sim, depois do nível fã.
Você tá achando
tem um bônus assim que ninguém. Boa. Enfim, Marina, como você só conhece uma música, eu acho que é uma das três, eu acho que é uma das duas. Então eu vou te dar uma dica. Ou é 11 ou é 12 pra você. O que você vai chutar?
Ah, é a 11. Mas a música que eu conheço dele, quando eu falo que eu conheço a música, ela não é uma música super conhecida, não. Ela é uma música que ela não é tão conhecida.
Talvez. Mas vamos lá.
Às vezes ela tá aí no fã, ué.
Vou de 11, vai. Que é dois uns.
Ela gosta de um mesmo.
Me dá o nome da música, que se eu souber cantar, eu canto.
Gita.
Bim.
A bichinha nem respondeu.
É, o Tom apertou a campainha antes de eu responder, mas pode ir, Tom, que eu não faço nem ideia do que é.
Não, você sabe.
Eu não sei.
Sabe. É que você só não tá ligando o nome da pessoa, mas você sabe.
Gita?
Aham.
Gita. Eu não sei.
Vai, Tom, vai.
Pode ir, Tom, que você apertou a campainha aí.
Tem minhas dúvidas, eu apertei. Pode.
Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas.
Ah, olha aí.
Eu sou a cor do luar. Eu sou as coisas da vida. Eu sou o medo de amar.
Faz aquele background escrito Record.
E o trecho que eu tinha escolhido, que era um trecho bem difícil pra dificultar mesmo, viu? Porque era a placa da contramão, o sangue no olhar do vampiro.
Putz. E as juras de maldição.
Tá vendo? Esses meninos são demais.
O amargo da língua, a mãe, o pai e o avô.
Vamos lá, próxima rodada é o Dudu?
É, o Dudu tem que escolher 10 ou 12.
12. Eu quero o trecho.
Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais.
Ok. Eu sei. Calma, que é ouro de tolo. Nem vem pitar com
Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais. Fico me calmo do meu olho que vê a senta.
Essa é a resposta certa.
Olha aí.
Ah, não, o Dudu tá muito chato. Nem erra pra gente rir da cara dele, que horror.
Não, gente, eu sei, Seixas.
Pois é, eu acho que a Marina te decorou essa pauta.
No olho que vê a sensação da sonora de um disco voador.
Essa música é pra mim a mais viajada. Ele no final, ele machucou a maconha e foi. Porque a música no final não fala nada com nada.
Ouro de tolo?
É.
Imagina, ouro de tolo arrepia.
É uma das minhas favoritas, mas o final dela, a parte dessas cercas embandeiradas aqui, meu filho, trenzando todinho.
Ele tá falando do anarquismo.
Tá vendo? Porque eu não entendo história. Eu só prefiro gostar da música mesmo. Então, sobrou pra você o número 10. O que, que você quer? Música ou trecho?
Música.
Essa aqui tá nível fã, mas vai ficar muito fácil pra você. Mas enfim, música. Como vovó já dizia.
E
pé! Ai, oh, eu
que
vi.
Isso?
Ué, demorou?
É, ué.
E não tem corinho, usa óculos escuros.
É tanta coisa no menu que nem sei o que comer.
E não tem corinho, usa óculos escuros.
José Newton já dizia: se subir, eu tenho que descer.
É, sim.
Aê, a formiga só trabalha porque não sabe cantar. Era o trecho que tava aqui.
É isso aí.
Quem não tem filé, come pão e osso duro. Quem não tem visão, bate a cara contra o muro.
Olha só, o Tom tá com 45 pontos e o Dudu tá com 50.
Eita.
Eu acho que eu já não consigo ganhar mais. Então, a última rodada, consegue. Eu acho que tinha que ser entre os dois.
Os bônus valem 100 pontos.
Ah, é?
Vale 50.
Ah, então
vale 50.
Voltei, porque a minha única tirando, música que eu conheço ainda não saiu.
Aqui, qual que era a sua única música, então?
Calma, não vai sair.
Não,
vai
você
sair.
Não vai fazer.
A Marina vai ganhar.
Não, você não vai sair, pode falar.
Como é que você sabe que não vai sair? Não vai ter mais
tem
música?
Duas perguntas extras, eu não falei que são músicas extras.
Ah, é pergunta, não é música?
Ai, não é música, não.
Nossa, é pergunta?
É.
Eita!
A única música que eu conheço inteira, que eu adoro, do Raul Seixas, é A Maçã.
Se eu te amo e tu me amas, um amor a dois profana, o amor de todos os mortais.
Essa música é pesada
mas,
demais.
Não, sim, eu sei, pesada. Mas eu adoro essa música.
Nossa, essa mas música eu não ia colocar nunca que tinha tanta música mais famosa que eu deixei de colocar, você me bota A Maçã.
É a única que eu conheço e que eu adoro essa música, assim. Foi uma parte, fez parte de uma fase da minha vida que eu escutei ela bastante. É verdade.
Olha aí. Nessa hora aí, né?
Olha só.
Eu queria ter colocado do sapato 36, mas é porque ela é temática pra mim, né? Mas enfim.
Meu calço é 37. Meu pai me dá 36. Dói mais no dia seguinte. Aperto meu pé outra vez. Eu aperto meu pé outra
37.
Vez.
37.
É, não, é 36, não
é
não?
É, o nome da música 37. É 36, mas ele calça é 37.
Ele calça 37,
é. Então, só que o pai dá 36. Aí o pai força ele usar o sapato pequeno.
Isso.
Enfim, então nós temos duas perguntinhas extra. Que fala de Raul. Só que eu quero saber... Qual que é o nome da banda que canta a música Eu Não Toco Raul?
Pé!
Ai, caralho!
Já acertei. Olha, está aí na frente, hein?
Vamos lá.
A banda que canta Eu Não Toco Raul é Pedra Letícia.
Uhul!
Escreve um bilhetinho assim. Toca Raul. Eu não toco Raul. Vocês me desculpem. Eu acredito quando você diz que ele é legal. Eu não toco Raul. Vocês não me culpem. A banda preza pelo estilo Sidney Magal.
Como é que gente, eu vou saber disso?
Vale Tom, quantos pontos isso?
Nada,
não pensa
nada.
Muito não, Marina.
100 pontos, né não?
Tá. Não, vale 50.
50? Vale 50. Conhece a somatória dos bônus.
Na vai verdade, tá o Dudu já chegou num ponto que não desempata. Ai, mas a segunda opção... Ai. A segunda opção, que eu ia dar de bônus, é cantar um trecho da música Eu Não Toco Raul.
Pô, mas aí não tem a menor chance.
Eu não vou cantar um trecho da música, não.
Mas aí você não precisa, então você não vai cantar,
não
né,
precisa,
Dudu?
É, não precisa,
que
não precisa.
Que absurdo, eu acho que tinha que cantar, gente. Alguém já ouviu falar de Pedra Letícia na vida?
Eu já ouvi falar de Pedra Letícia, eu não conheço nenhuma música de Pedra Letícia.
Eu fui no show da Pedra Letícia, lá no Maranhão.
Jura que você já foi no show deles? Eu sou louca pra ir.
Fui, lá é São Luís do Maranhão.
Eu só ouvi falar só da existência.
É, eu só
ouvi
falar
ouvi.
Também. E eu só marcou ai. Porque Letícia é o nome da minha mãe, entendeu? Aí eu marcou o nome, assim, só. Nunca ouvi, não.
É.
Ai, eu acho maravilhoso. Adoro essa música do Eu Não Toco Raul. Tipo, eu amo Raul e eu não toco Raul e tá tudo bem. E toca Pedra Letícia, que eles falam no final.
Isso.
Eu sou doida pra ir no show e gritar, toca Pedra Letícia, igualzinho.
Olha,
nossa,
aí.
Gente, eu sou apaixonada.
Dudu, então, ganhou o Game Show Raul Seixas aqui no Sessão Aleatória. Raul Seixas Game Show.
De brinco, você vai ganhar uma peruca Black Power e um óculos preto, um óculos de sol.
Só mandar pro meu endereço.
Ai, ai. Vou te entregar pessoalmente.
Ótimo.
Olha aí.
Também.
Aqui é assim, é uma desculpa matar um hambúrguer. Então é isso, gente. O meu assunto aleatório foi Game Show Raul Seixas. Dudu arrasou aí no conhecimento musical, botou Marina aí.
Chupa,
Tom. No bolso.
Tô vendo o Tom retrovisor aí, ó. Tchau.
Ficou todo confiante.
É.
Mas não foi dessa vez.
Mas eu
vez.
Perdi, porque o Dudu ganhou no grito a campainha e depois ele ganhou sobre questões que não tem nada a ver com o Raul.
Vai. O que não tem nada a ver? A música chama Eu Não Toco Raul.
Toco Raul.
Até aí. Que Raul que é? É outro Raul?
Então, bora pro próximo assunto aleatório. Ai. Antes que ele saia no tapa.
Eu não toco Raul, vocês não me convém.
Por que você foi me visitar escondido depois que eu me mudei?
Porque eu senti sua falta. Acha que meu pai poderia ter me impedido? O que ele ia fazer? Ai, meus dedos do pé adormeceram.
Acha que a gente vai ficar junto pra sempre?
O plano é esse, não é? Haja o que houver.
É. É. Só queria ter certeza.
Tom, você que não ganhou o Game Show, traz pra gente qual que é o seu assunto aleatório dessa semana.
Vamos lá. O Christian Doppler foi um matemático e físico austríaco do século XIX e nasceu em Salzburgo em 1803, estudando matemática e física na Universidade de Viena. Ao longo de sua carreira, ele contribuiu significativamente para a compreensão da natureza das ondas sonoras e da luz. Em 1842, o Doppler acabou publicando um artigo intitulado, vou gastar meu alemão aqui, Über das Farbische, Licht der Doppelsmatter und Ander Gestimme des Himmels.
Porra.
Porra.
E como vocês sabem, significa
efeito borboleta. E é por
sobre
isso
a luz colorida das estrelas duplas e outras estrelas do céu, obviamente.
Ah, óbvio, claro. Aí era a segunda opção que eu ia falar.
Onde ele fala sobre o efeito que é conhecido como o efeito Doppler, que será o tema da semana.
Olha aí, qual que é a relação do efeito Doppler com o filme?
É
o outro efeito. Tem
que
o
também
efeito
é um efeito.
E tem
ah,
o efeito
entendi.
Doppler.
Ok.
Falemos de efeitos, então, nessa noite.
Eu ia falar, ou era isso, ou era o efeito que o Roberto Carlos fazia quando ele batia na bola.
Nossa.
É, vai nesse, esse é mais legal, vai.
Você começou a falar do Roberto Carlos, só pensei assim... Detalhes tão pequenos de nós dois.
Eu também pensei nesse Roberto Carlos. Tá só, mas ele não tem uma perna que é de mentira, né? De boa. Como que ele chuta a bola?
Ah, mas dá pra bater na bola mesmo assim.
É isso, segue o tema.
Mas o que é o efeito Doppler? Imagina que vocês estão na praia, curtindo o sol, a praia, as ondas do mar. De repente, vocês ouvem o som de um avião passando pelo céu. Esse som parece diferente conforme o avião vai ficando mais perto e vai se afastando, certo?
Sim.
Este é o efeito Doppler.
Oh.
O efeito Doppler, ele se refere à mudança na frequência percebida nas ondas sonoras ou da luz, devido ao movimento relativo entre a fonte das ondas e o seu observador.
Quando você fala de efeito Doppler, eu lembro da fantasia do Sheldon. Vocês assistiam da Big Bang?
Então, mas é a representação gráfica exatamente do pontinho onde está ocorrendo o fato e as ondas.
É isso aí.
O Doppler mostra com esse desenhinho que a frequência aparente das luzes das estrelas
pode ser afetada pelo movimento da estrela em relação à Terra. Por isso que, às vezes, a gente tem a visão de que a luz da estrela ela não é intermitente. O efeito Doppler é fundamental para muitas aplicações práticas na física, na engenharia, incluindo radares, ultrassons, na astronomia...
Mas quando você fala do Doppler exame, é ultrassom? É a mesma coisa?
Calma, Baby Shark. Nós iremos falar sobre isso.
É porque eu já fiz ultrassom e eu quero saber se eu tenho que fazer Doppler também ou se é outro exame que eu tenho que fazer.
Calma. Ele é utilizado, por exemplo, para medir a velocidade dos objetos em movimento. Sabe o cara que fica com aquela pistolinha para te dar uma multa?
Sim.
Eu sei.
Ou o cara que fica com a pistolinha para ver a bola de beisebol, né? Que a velocidade da bola de beisebol.
Exatamente. Ele usa para pegar a velocidade dos objetos em movimento, como, por exemplo, a bola de beisebol, a bola de tênis. Ele também consegue saber a distância das estrelas, das galáxias, dos planetas e também diagnosticar doenças médicas, como doenças cardíacas, por meio da ultrassonografia. O trabalho do Christian, que fala sobre as ondas e as frequências que deu origem a essa teoria científica, tem inúmeras aplicações e continua a influenciar a física e outras áreas da ciência até hoje. O efeito Doppler ocorre justamente porque as ondas são afetadas pelo movimento da sua fonte ou do observador, ou seja, ou quem emite o som, ou de quem ouve o som, ou de quem emite a luz, ou de quem percebe a luz. Por exemplo, se a fonte estiver se movendo em direção ao observador, as ondas são comprimidas, o que aumenta a frequência e torna o som mais agudo. É como se você apertasse uma sanfona, que aumenta a frequência do som quando você aperta, e ela vai ficando mais grave conforme você abre a sanfona, porque você está brincando com a frequência do som. Mas se a fonte estiver se afastando do observador, as ondas acabam ficando mais esticadas, o que diminui a frequência e torna o som mais grave, como eu disse. É como se você esticasse um elástico que diminui essa frequência. Marina, você que gosta, ou que já esteve milhares de vezes, na Fórmula 1, certo?
Sim, certo.
Quando você tá lá no meio da corrida, faz aquele... O carro não aumenta ou diminui o barulho que ele reproduz.
Sim.
Exato.
O carro não faz mais barulho quando ele vai chegando mais perto de você. Na verdade, o barulho que o carro faz é sempre o mesmo. O que muda é a sua percepção sobre o barulho. Quanto mais próximo ele vai chegando perto de você, ele vai fazendo um barulho mais agudo. E quando ele vai ficando mais longo, cada vez mais grave.
Ele faz igual o gatinho de botas.
É, porque assim, eu lembro dessa aula na escola. Porque quando o carro que tá em movimento, ele tá emitindo som, som são ondas. Então as ondas estão vindo na mesma... A partir do momento que ela sai do carro e elas estão vindo na nossa direção, se o carro tá se aproximando, as ondas estão ficando mais próximas umas das outras. Então a gente vai ouvir um barulho maior, mais agudo. E na hora que passa, o carro tá se afastando, então as ondas estão mais espaçadas
também
entre uma e outra. É. Então...
Não as ondas entre si, de você.
Entre eu e o carro, a distância da onda do carro pra mim.
Você lembra disso, gente? Pelo amor de Deus. Que nem na época que eu estudava isso, eu não lembrava.
Se eu te contar que eu tenho essa lembrança vívida da escola, sabe? Da bolinha, do carro, do professor desenhando o carro e mostrando as ondas passando. Assim, eu consigo ver exatamente o meu professor de física, mas eu prestava atenção na aula de física, eu até gostava.
Eu achava físico, meu Deus, eu não sabia nada.
O efeito Doppler também é usado em diversas áreas da ciência e da tecnologia, como na astronomia, para medir a velocidade de estrelas conforme elas se aproximam ou se afastam da Terra, e também a distância que elas estão da gente conforme a quantidade de luz que elas emitem. Na medicina, ele é usado também para medir a velocidade do fluxo sanguíneo em veias e artérias. Inclusive... Foi graças ao seu Christian Doppler que eu não me tornei viúvo.
Olha aí!
É isso aí. Porque quando eu tinha viajado, a dona Zeira estava passando muito mal, a gente não sabia o que que era. O médico foi lá, simplesmente pegou o exame de Doppler, encostou o ultrassom na perna da Graça e falou assim: você está tendo uma tromboembolia pulmonar, você está morrendo. Olha que bom.
Que isso?
Oh, meu Deus do céu. Gente!
Foi quando você estava no Nordeste?
Exatamente.
Ó, oh, por isso que eu não fui na universidade do Léo.
Foi por isso que eu não vi o Léo.
Caralho.
Foi por isso que a gente não viu o Léo, porque a gente estava internado no hospital.
Nossa senhora.
Caralho, Tom, que merda. É.
O moço encostou o ultrassom na perna dela e foi através do efeito Doppler que ele conseguiu perceber que existia um pedaço da parte dela onde o fluxo sanguíneo estava deficiente, que estava sendo obstruído por causa de um coágulo.
No pulmão.
Depois foi pro pulmão.
Nossa, que coisa boa, gente. Mas ainda bem, né, que tinha, né?
Obrigado, Doppler.
Não, ainda bem.
Então, ele é uma ultrassonografia também. Não é o mesmo tipo de ultrassom, porque as ondas são diferentes, mas é um ultrassom também.
Olha aí.
Mas ele só serve só pra saber como funciona as veias e artérias do sangue correndo no seu corpo. Não serve pra ver útero, essas coisas.
Bebês.
Tá? Ele é bem específico.
Além disso, o efeito Doppler é responsável por um dos fenômenos mais curiosos da música, que é o deslocamento de tons em sirenes de ambulância ou carro de polícia. Deixa eu explicar. Quando ambos se aproximam, o som das sirenes acaba se tornando mais agudos, inclusive mais do que normal. Quando tem duas ambulâncias, uma perto da outra, elas ficam emitindo som uma para outra e o som fica mais agudo do que elas realmente são. O efeito Doppler também é utilizado em radares de trânsito para medir a velocidade dos carros que passam na estrada. É como se a polícia fosse, de certa forma, uma fonte de som e o carro em alta velocidade fosse, na verdade, o observador. E aí, o som que é refletido de volta para o radar na volta que o carro passa é deslocado em uma frequência devido ao movimento do carro e assim você consegue determinar a velocidade do carro. O efeito Doppler é uma parte importante da teoria da relatividade de Einstein, inclusive, que descreve como a gravidade consegue afetar na propagação da luz. E é graças a essa parte que o efeito Doppler consegue utilizar-se de satélites para saber medir a velocidade dos objetos que giram ao redor da Terra e também, inclusive, utilizado para medir a movimentação do solo em casos de terremoto.
Nossa!
É, Doppler é show! O efeito Doppler também é utilizado na meteorologia para medir a velocidade do vento e também é utilizado em sistemas de navegação por satélite, como o GPS, para determinar a sua posição do receptor com base na frequência dos sinais recebidos. Ou seja, os sinais estão sendo emitidos o tempo todo e a partir do momento em que você emite o sinal para esses outros receptores, ele vai dizer exatamente qual é a sua longitude e a sua altitude.
Olha aí.
Além disso, ele também pode ser utilizado de maneira bastante criativa. Por exemplo, algumas bandas de música utilizam o efeito Doppler para criar efeitos sonoros interessantes em suas músicas. Como, por exemplo, o Theremin, onde a proximidade de um anel com uma barrinha de metal consegue fazer o som ficar mais agudo ou mais grave.
É, esse negócio é um pouco irritante, assim, sabe? Eu vou contar para vocês que esse instrumento...
Theremin?
É. Fica só isso, essa maluquice.
É isso aí.
É um negócio que vai passando a mão assim, parece que a pessoa tá passando isso, a mão em nada.
Isso mesmo.
Isso.
No baú do Raul, do DVD, tem a Vivi Seixas fazendo isso.
Olha aí.
Tá vendo? Tudo conectado. E a Vivi Seixas, a resposta.
Era aí, eu ia falar. Em alguns filmes de ficção científica, o efeito Doppler é usado para criar também o som das naves espaciais que voam pelo espaço. Por isso, agora vocês já sabem tudo sobre o efeito Doppler e vocês podem conversar sobre isso no date que vocês tiverem com a pessoa que mais você se atrai.
Olha aí.
Seja na medicina, na música ou na astronomia, o efeito Doppler está presente em diversos aspectos da nossa vida. E é um fenômeno fascinante que nos ajuda a entender o mundo ao nosso redor. E se você ouvir um som estranho ao passar por uma ambulância ou um carro de polícia, na verdade, é só o Doppler em ação. É isso.
Olha aí. Excelente assunto aleatório. Aprendemos muito. E ó, gente, pode usar isso no Enem, tá? Porque provavelmente vai cair.
É isso aí.
Deve cair no Enem mesmo.
Então vamos pro próximo assunto aleatório.
Bora.
Olha, acho melhor eu dormir sozinha hoje.
Não, não vai ficar sozinha. Eu vou ficar com você.
Eva, eu só não quero que o Tommy nos veja juntos agora, tá?
Não, já te perdi uma vez, não vou te perder de novo.
Como assim me perdeu uma vez? Evan, você nunca me perdeu, mas que história é essa? Nossa, você anda tão esquisito.
Pra encerrar hoje, então, Dudu, conta pra gente sobre o que, que você vai falar.
Na categoria mineral e coisas que saem da terra, eu vou falar sobre o fósforo.
Olha aí!
Qual é a relação?
Minha avó falava fosque. Ixi!
Fosque.
Fosque. Não sei por quê.
Fosfre.
Fosque.
Então, olha só. O fósforo...
O que é fósforo?
Vou explicar.
Tá.
O fósforo, que tem o símbolo representado com a letra
Baixou
P.
Baixou o professor, assim. Ele é... Imagina o Dudu dando aula.
Não, é normal ainda. Claro, tá doido. Ele é um elemento que exerce diversas funções essenciais para o bom funcionamento do organismo. É o segundo mineral em abundância no corpo humano, estando presente nas membranas celulares, integrando as estruturas dos ossos e dentes, tendo participação ativa no metabolismo dos glicídios e atuando na contração muscular. Etimologicamente, fósforo provém do latim fósforus, que quer dizer portador de luz. O fósforo é o 12º elemento químico em abundância na crosta terrestre e representa 0,11% dela. E algumas teorias indicam que a origem desse elemento se deu no Big Bang ou até que foi semeado, entre aspas, na Terra por meteoros. O fósforo, ele foi descoberto em 1669 por um cara chamado Henning Brand, que ele era um mercador e alquimista de Hamburgo, na Alemanha. E esse cara, ele estava, como várias outras pessoas, ele estava procurando a pedra filosofal, ou então procurando ouro, procurando fazer ouro.
Igual ao Harry Potter?
Pedra filosofal não é só o negócio do Harry Potter, não?
É. Não, claro que não, gente. Você pode fazer um assunto de pedra filosofal que não é Harry Potter, não.
É mesmo?
Fica a dica de pautas.
Olha aí!
É mesmo? Isso aí aconteceu na história mesmo. O que acontece? Os caras, nessa época, eles estavam... A pedra filosofal que eles estavam querendo é a fonte da juventude. E o ouro, os alquimistas começaram a querer criar ouro a partir de outros elementos.
Já falou sobre isso.
O que esse cara fez?
Sim.
Isso. Esse cara, ele tentou produzir ouro a partir da urina.
Ah, pelo amor de Deus, gente.
Já que é amarelo, vai que...
Já que o nome parece, né?
Então, esse cara, em 1969, ele reuniu 50... galões de urina no porão da casa dele.
Cheiroso.
Adicionando vários produtos químicos escolhidos arbitrariamente. Um deles era até areia. Aí foi evaporando, né, a água e se tornou uma pasta que foi submetida a um processo de destilação, cujos vapores deveriam transformar-se em ouro quando resfriados em água. Então ele queria que o vapor virasse ouro quando ele fizesse a condensação ali. Só que o que ele obteve foi uma substância que brilhava no escuro. Então, em vez de conseguir chegar no ouro, ele descobriu o fósforo. Por quê? Com as adições que ele fez na urina, a urina é um fosfato sódico de amônia. E ela foi transformada num fosfito sódico, que quando é levado em ebulição, ela se decompôs de maneira a liberar o fósforo.
A ebulição? O cara ferveu
o
xixi?
O fosfito sódico. Isso, ele queria, ele ferveu.
Nossa, assim, que ó, maravilha.
A pasta que tava lá, aquela coisa sólida, pastosa, ele ferveu e os vapores dele queria que virassem ouro. Mas aí não foi isso que aconteceu. O cheiro deve ter sido incrível, né? Incrível,
nossa, maravilhoso. Uma sauna.
Olha só, e por que, que o fósforo brilha no escuro? Com quantidades controladas de oxigênio, o fósforo sofre uma oxidação quimioluminescente, emitindo um brilho verde e formando lentamente uma substância chamada P4O8 e resíduos de O3. Então, logo se percebeu a importância comercial dessa descoberta. Então, pelo caminho percorrido pelo Henning Brand, eram necessários 50 litros de urina para obter 1 grama de fósforo.
Nossa senhora, que trabalheira!
Que era vendido por cerca de $30 atuais por grama, que na época valia mais do que ouro, na verdade. E aí, em 1680, um cientista britânico chamado Robert Boyle, que é um dos fundadores da química moderna, esse cara, ele reparou que uma chama era formada quando o fósforo era esfregado no enxofre. A esse Boyle acreditava que a chama não era causada pela fricção, mas sim por algo inerente ao fósforo e ao enxofre. E aí ele encontrou o princípio que conduziria à invenção do fósforo. Na Europa, foram então desenvolvidos diferentes dispositivos químicos para ativar o fogo. Alguns usavam a combinação fósforo-enxofre, que era do Boyle, e outros usavam gás de hidrogênio. Só que todos esses dispositivos eram perigosos ou incômodos. Aconteceu alguma coisa. O químico sueco Carl Wilhelm Schlee descobriu em 1769 um processo semelhante à pasteurização, que permitiu a produção do fósforo em larga escala. E aí colocou a Suécia como líder mundial desses produtos luminíferos. E o Johann Gottlieb Genn, em 1769, descobriu que para a produção do fósforo do Schlee, o fosfato de cálcio era uma matéria mais abundante, uma matéria-prima mais abundante. Em 1775, ele sintetizou, então, a base do fosfato tricálcio, que é encontrado em ossos de animais. O farmacêutico inglês John Walker produziu em 1827 palitos de fósforo, que podem ser considerados precursores dos fósforos, mas eles eram gigantes. E aí depois, em 1832, a Alemanha começou a comercializar palitos menores. Mesmo assim, esses palitos eram extremamente perigosos. Eles costumavam incendiar sozinhos dentro da própria embalagem.
Nossa senhora, gente, o trem pegava fogo do nada?
Exatamente.
Mas o que que fazia? Era o tipo calor?
A fricção e o oxigênio.
Entendi.
A presença de oxigênio e a fricção são os principais fatores. Foi nos Estados Unidos que o Alonzo de Phillips, que é de Springfield, ele teve uma patente para fabricar fósforos de fricção e chamou eles de locofocos. Mas o perigo ainda era grande e só foi resolvido depois da descoberta do fósforo vermelho, em 1845. O sueco Carl Lundström introduziu fósforos seguros. Esse fósforo vermelho é uma forma alotrópica do fósforo mais comum, que é o fósforo branco. E aí, essa transformação do fósforo branco sob a ação da luz transforma ele em fósforo vermelho, e aí ele não precisa ficar debaixo da água ou em ausência de oxigênio, então ele não reage com o ar espontaneamente. E ele é estável. E é esse o fósforo que a gente usa, é o vermelho. Então, além de ser fabricado com fósforo vermelho, para mais segurança ainda, ele separou os ingredientes da fricção, que ficavam todos juntos. Ele colocou os palitos do lado de dentro da caixa e a outra parte da fricção do lado de fora da caixa.
Ah, que é onde a gente raspa um no...
Exato.
Olha aí!
Olha aí. Também existiram fósforos feitos de papelão, que apareceram anos mais tarde por uma invenção de um cara chamado Joshua Pusher. É um advogado da Pensilvânia que amava fumar charutos. E aí ele achava a caixa de fósforo muito grande. E aí ele pensou em fazer as caixas de fósforo, aquelas fininhas. Vocês já viram essas fininhas de papelão?
Sim.
É um papelãozinho, fica grudadinho lá, os fósforos. É muito mais comum.
É aquelas que você ganha em hotel, não é?
Isso, é muito mais comum aí nos Estados Unidos. Aqui não é tão comum.
É, aqui todo hotel tem... Você vai na recepção, tem o cartãozinho e tem essas caixinhas de fósforo.
Isso.
Você sai com um monte de caixinha de fósforo e sabonete.
Isso. Ele pensou em fazer de papelão em vez de madeira. Então eles são muito mais leves e muito menores.
Sim, mas se molhou
e
já
aí,
era.
Ele patenteou, é lógico. Ele patenteou o fósforo de papelão, só que aí demorou 8 anos pra alguém se interessar no invento dele.
Ele patenteou ou ele perdeu também, igual o cunhado do cara do
laser?
Não,
ele foi procurado pela companhia de ópera Mendelssohn, que aí queriam fazer algo diferente pra divulgar a abertura da estação nova-iorquina. Aí então ele usou esses fósforos de papel com o nome da companhia. E aí esses fósforos venderam igual água.
Ah, foi pra vender? O negócio foi tipo... Achei que era pra dar de brinde, foi pra vender?
Não, vendeu. Oh. Não, vendeu. Novidade, vendeu. De brinde agora. E anos mais tarde esse cara vendeu a patente dele pra Diamond Match Company.
Ok.
No Brasil, a gente tem o comerciante curitibano, o Olivo Carnatiale, que fundou em 1913 a Companhia Fabril Paranaense, com a finalidade de explorar a indústria do palito de fósforo. E aí ele foi um dos precursores dessa indústria no Brasil.
Olha aí!
Estima-se que mais de 500 bilhões de fósforos são usados a cada ano. E aí a gente tem vários tamanhos, né? Curtos, mais finos, feitos de madeira ou de papelão, ou até de barbante encerado. Esses fósforos, eles não têm fósforo. O fósforo, o palito de fósforo, não tem fósforo.
Oh, é propaganda nossa, então?
O palito de fósforo, na cabecinha do palito de fósforo...
Então, plot twist.
É, claro, tô falando. Na cabecinha do palito de fósforo tem apenas enxofre, oxidantes e cola. O fósforo fica onde?
Ah, do lado de fora da caixa pra raspar.
Na caixinha. Junto com o trissulfeto de antimônio.
Fui tapeado, porque não é um palito de fósforo, é um palito de enxofre.
Não, é um palito de enxofre.
E uma caixa de fósforo.
Mas na caixa tá certo.
E uma caixa de fósforo. Então, é realmente uma caixa de fósforo, mas o palito é de enxofre e cola.
Olha aí, papelão.
E aí o palito, desse jeito, ele fica mais seguro de acender apenas quando você risca ele com a caixinha. E terminou, assim, o meu assunto aleatório.
Nossa, que plot twist escarpados que teve esse assunto aleatório. Olha só.
Teve plot twist.
Teve mesmo, nossa senhora. E aí, gente, o que, que a gente aprendeu hoje? Eu aprendi que a pedra filosofal não foi ideia do Harry Potter.
O meu foi essa aí do coisa. Mas e que tem uma música do Pedra Letícia que fala tocar Raul.
Eu não toco Raul. Vocês me desculpem, eu acredito que ele é legal, mas eu não toco Raul, a banda preza por um estilo Sidney Magal. Eu aprendi isso aí, ó, igual o Tom, que o palito não é de fósforo. Chocada.
Eu aprendi que a Marina só conhece a música da maçã do Raul.
É,
Street.
E não tinha no Game Show.
E não tinha no Game Show.
Ai, ai, eu aprendi que eu ainda lembro do efeito Doppler que eu aprendi na escola, olha aí.
Chocada,
olha
eu nem lembro quando eu obrigada a aprender, eu aprendi isso.
É, não, eu lembro direitinho do professor fazendo, olha só, que horror. Tem tanta coisa boa pra guardar na memória, de guardar aula de física, né?
Guarda mais músicas do Raul Seixas, que eu acho que vai ser mais produtivo.
Vai precisar mais.
É mais útil, né? Seria mais útil pra eu ganhar esse game show.
Se você quiser ir num show cover comigo, você já tá preparada.
Então é isso, pessoal. Chega por hoje. Fala tchau, gente.
Tchau! Toca, Raul!
Fim da...
Tá bom, então eu vou fazer uma pergunta bônus aqui.
De novo?
Qual é o nome da filha do Raul Seixas?
Não, já ganhei. O que, que é isso? É, tá vendo? Que porcaria é essa? Não.
Qual que era a pergunta?
Qual é o nome da filha do Raul Seixas?
Não, Tom tem que aprender a perder.
Tá tudo bem.
Tá tudo bem. Tô vendo.
Cabeça voando, no som do meu carro, a música tocando. Eu vou pensando nela. Eu vou pensando nela. E no sinal parada, cabeça voando, atrás do meu carro, os outros buzinando. Eu vou pensando nela. Eu vou pensando nela.
Fim da sessão.